Em dezembro de 2014, o Minha Casa Minha Vida atingiu a meta que havíamos proposto para o período 2011-2014, de contratar a construção de 2,75 milhões de moradias. Com isso, em menos de 5 anos, foi contratada a construção de 3,76 milhões de novas casas e apartamentos, parte expressiva destinada à população de baixa renda. Desse total, 2,076 milhões de moradias foram entregues até o final de 2014, realizando o sonho da casa própria para milhões de brasileiros que, sem esse apoio, dificilmente conseguiriam conquistar a sua moradia. Vamos lançar em 2015 a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que irá contratar mais de 3 milhões de moradias nos próximos 4 anos. Será mais um esforço de investimento do Estado para garantir moradias dignas de acesso a todos os serviços públicos e também para continuar estimulando o crescimento do emprego na indústria de construção civil em todo o território nacional. Investimos muito sem abdicar da sustentabilidade ambiental de nosso desenvolvimento. Um indicador desse compromisso é a evolução da taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal. Nos 4 anos do meu primeiro mandato, foram alcançados as 4 menores taxas de desmatamento da Amazônia desde 1988. Em 2014, foram desmatados 4.848 quilômetros quadrados, 18% menos do que o ano anterior. Começamos a implantar as previsões do novo Código Florestal com a implantação do CAR. Até dezembro de 2014, cerca de 130 milhões de hectares haviam sido cadastrados no CAR, 40% da área rural cadastrável no Brasil. Em 2015, vamos iniciar a modernização do licenciamento ambiental, essencial para que esse processo venha a ser praticado em bases mais técnicas, com mecanismos de tomada de decisão mais objetivos e rápidos. Queremos, em parceria com o Congresso Nacional, aprovar um novo marco legal para o acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, que consolide nossos caminhos para a pesquisa e a inovação e para o desenvolvimento da bioindústria em novas bases regulatórias. O nosso país já realizou compromissos muito expressivos de redução voluntárias de suas emissões de gases poluentes. Cumpriremos e até superaremos essas metas de reduções e continuaremos a ser um dos países líderes do imprescindível processo de equilíbrio do clima do nosso planeta, preservando, no entanto, o espaço para o desenvolvimento econômico e social. Compartilho com senhoras e senhores congressistas que cumprimos todas as metas propostas para o Brasil sem miséria, que lançamos em 2011 com um ousado, mas necessário, objetivo de garantir a superação da extrema pobreza no Brasil. Aperfeiçoamos o Bolsa Família, com destaque para a criação do benefício do Brasil Carinhoso, e passamos a complementar a renda das famílias, o que permitiu que 22 milhões de brasileiros superassem a linha da extrema pobreza, somente em meu primeiro mandato. Com essas medidas, superamos a miséria do ponto de vista de renda no universo do Bolsa Família. Além da complementação de renda, o Plano Brasil Sem Miséria ofereceu oportunidades aos beneficiários do Bolsa Família. Matriculamos 1,5 milhão de jovens e adultos do Cadastro Único, em sua maioria mulheres, nos cursos de qualificação profissional do Pronatec. Mais de 1 milhão de microempreendedores do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cadastro Único, se formalizaram, sendo 406 mil deles beneficiários do Bolsa Família. Foram realizadas 5,6 milhões de operações do Crescer, programa de microcrédito produtivo, orientado com pessoas do Cadastro Único, das quais 3,6 milhões foram destinadas às pessoas do Bolsa Família. Estamos prevenindo e tratando os males que mais afetam os nossos meninos e as nossas meninas na primeira infância, como anemias e asma. 4,1 milhões de crianças foram beneficiadas com a distribuição de sulfato ferroso ou receberam megadoses de vitamina A. E o medicamento gratuito para asma foi assegurado a 1,4 milhões de pessoas. Foram matriculadas 702 mil crianças do Bolsa Família em creches, diminuindo a desigualdade no acesso entre as crianças de diferentes faixas de renda. Levamos o ensino em tempo integral a 35,7 mil escolas, nas quais a maioria dos estudantes é beneficiária do Bolsa Família. Continuaremos mobilizando as políticas em favor dos mais pobres, para que a sua ascensão social e econômica tenha continuidade. Faremos da prática da busca ativa uma ação contínua para levar oportunidades aos mais pobres. Priorizaremos o acesso das crianças e jovens à educação para romper, em definitivo, o ciclo da pobreza. Iniciativas de inclusão produtiva serão reforçadas e ampliadas, pois, como afirmamos em 2011, o fim da miséria é só um começo. Nossa grande prioridade nesse novo mandato será fazer do Brasil uma pátria educadora. Perseguiremos obsessivamente o objetivo de universalizar o acesso a um ensino de qualidade em todos os níveis, democratizando o acesso ao conhecimento. Sabemos perfeitamente que só a educação de qualidade para todos, em todos os níveis, mudará em definitivo o patamar econômico, social e tecnológico do Brasil. A determinação política de fazer da educação a prioridade das prioridades será acompanhada pela garantia de mais recursos e mais investimentos. Isso porque, nesse novo mandato, os royalties do petróleo, os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, começarão a fluir em montantes expressivos para a educação. Os resultados que alcançamos até 2014 também nos impulsionam a fazer mais. Contratamos a construção de 6.452 creches e pré-escolas em todo o Brasil, ultrapassando a meta proposta para o período de 6 mil unidades. Somadas as contratações, a partir de 2007, no governo do presidente Lula, chegamos a um total de 8.768 creches e pré-escolas que foram ou estão sendo construídas. Água sem gelo para mim. Em 2015, perseguiremos duas grandes metas em relação à educação infantil: concluir a construção das 6.315 creches para as quais os recursos foram liberados e pactuar com prefeitos a priorização de vagas nessas unidades para as crianças de 4 a 5 anos, de modo a garantir as condições de cumprimento da meta de universalizar o acesso a esse nível de ensino até 2016, prevista no Plano Nacional de Educação, PNE, sancionado aqui em 2014. Ultrapassamos a meta proposta também para as escolas públicas que oferecem educação em tempo integral. Chegamos ao final de 2014 com 61 mil escolas garantindo a educação em tempo integral para crianças e adolescentes. Em 58% dessas escolas, a maioria dos alunos é de família beneficiária do Bolsa Família. Continuaremos ampliando a oferta de ensino em tempo integral, priorizando a expansão da cobertura nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, em especial em regiões de alta incidência de violência. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, cumpriu com antecedência a sua meta. Beneficiamos 8,1 milhões de brasileiros com cursos técnicos e de qualificação profissional, oferecendo por escolas técnicas federais e estaduais, principalmente pelas escolas do Sistema S. O sucesso da primeira etapa do Pronatec e a importância da qualificação dos trabalhadores para o aumento da competitividade de nossa economia justificam a implantação de uma segunda etapa do programa, que irá oferecer, até 2018, 12 milhões de vagas. Dedicaremos atenção especial ao Pronatec Jovem Aprendiz, que permitirá às micro e pequenas empresas contratarem um jovem para atuar em seu estabelecimento, com a qualificação sendo custeada pelo Pronatec. 92 novos institutos federais de educação profissional entraram em funcionamento em 2014. No meu primeiro mandato, foram entregues 208 novas unidades, o que permitiu que a Rede Federal de Educação Profissional atingisse 562 unidades. Isso demonstra nosso firme compromisso com a necessidade, ou melhor, com a necessária expansão do ensino profissionalizante. No ensino superior, a Rede Federal de Educação chegou ao final de 2014 com mais de 4 universidades, 47 novos campi universitários e mais 208 campi de escolas técnicas federais. Cumprimos todas as metas anunciadas em 2011. Fortalecemos, no quadriênio encerrado em 2014, todos os instrumentos e políticas de acesso ao ensino superior. O Enem é hoje reconhecido como um procedimento de seleção nacional, republicano e equânime, tendo sido feito por 6,2 milhões de estudantes em 2014, 23% mais que no ano anterior. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, também se consolida a cada ano como mecanismo nacional de acesso às universidades públicas. O programa Universidade para Todos, o ProUni, entre 2011 e 2014, concedeu 748,3 mil bolsas. No mesmo período, 1,81 milhão de contratos de financiamento educacional foram firmados por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Esses dois instrumentos, o Ciências Sem Fronteiras, garantiu bolsas de estudos nas melhores universidades do mundo para 101.446 jovens brasileiros, que têm voltado dessa experiência, mais bem preparados para produzir ciência, tecnologia e inovação no Brasil. No período 2015 a 2018, serão mais de 100 mil bolsas que continuarão sendo concedidas com base no mérito dos estudantes, medido pela nota no Enem e por seu desempenho acadêmico. Tem centralidade nosso grande esforço em prol de uma pátria educadora, a imprescindível valorização do professor. Tivemos o maior aumento do piso nacional dos professores ao longo dos últimos anos. Ademais, implantamos programas significativos de formação de professores, como os relativos à alfabetização na idade certa e à Universidade Aberta do Brasil. Ampliamos muito os nossos investimentos na saúde, com o propósito de oferecer cuidado mais humanizado e de mais qualidade às brasileiras e aos brasileiros. Entre 2011 e 2014, garantimos recursos para ampliar, reformar ou construir 24.911 postos e para construir 465 UPAs, as unidades de pronto atendimento, que vão se somar às 391 já em funcionamento. A cobertura do SAMU chegou a 75% da população, com as 185 centrais de regulação e 2.970 ambulâncias em atividade. Atendemos 23,2 milhões de brasileiros e brasileiras com medicamentos gratuitos para diabetes, hipertensão e asma, que puderam ser retirados em 32 mil farmácias da rede Aqui Tem Farmácia Popular, em 4.282 municípios. Expandimos e qualificamos a infraestrutura, mas o grande salto de qualidade na saúde começou com a implantação do Mais Médicos, que garantiu atendimento básico de saúde a 50 milhões de brasileiros que não tinham acesso a serviços médicos nas áreas mais vulneráveis do nosso país. O Mais Médicos será mantido e aprimorado. O Mais Médicos implica investimentos na formação e na valorização de médicos brasileiros. Por isso, persistiremos na ampliação das vagas em graduação e residência médica. Até 2014, haviam sido autorizados 4.393 novas vagas em cursos de graduação de medicina, de um total previsto de 17 mil até o ano de 2017. A partir de 2015, começaremos a enfrentar com mais especialidades o desafio de ampliar o acesso aos serviços especializados de saúde. Em conjunto com estados e municípios, vamos implantar em cada região de saúde módulos de cuidados integrais, voltados para pacientes que necessitam de atendimento especializado e resolutivo, ou de cuidado especializado continuado, que serão ofertados pelo SUS em serviços públicos e privados. Em meu primeiro mandato, buscamos ampliar a nossa atuação na área de segurança pública, sempre respeitando as previsões constitucionais. Com o Plano Estratégico de Fronteiras, mobilizamos o Ministério da Defesa e os órgãos do Ministério da Justiça, em parceria com as forças estaduais de segurança, para garantir um controle mais efetivo das nossas fronteiras. A Força Nacional de Segurança apoiou, a partir de demanda do governo, de governos estaduais, cerca de 120 operações em 21 estados brasileiros. Todas essas ações terão continuidade e serão reforçadas por novas iniciativas. Instalaremos centros de comando em todas as capitais, similares aos que implantamos nas cidades sede da Copa do Mundo FIFA 2014, onde haverá equipamentos de elevado padrão tecnológico para ampliar a capacidade de ação de novas das nossas polícias. Ampliaremos a integração dos órgãos de inteligência para nos anteciparmos ao crime organizado e para sermos capazes de desorganizar os seus negócios. Queremos, ademais, propor uma nova forma de atuação dos governos na área de segurança pública. Submeterei ao Congresso Nacional proposta de alteração da Constituição Federal de 1988, para que a segurança pública se torne atividade comum de todos os entes da federação. é fundamental que a União assuma um novo e mais amplo papel na área de segurança pública. Pretendemos que a União possa estabelecer diretrizes e normas gerais, válidas para todo o território nacional, para induzir políticas uniformes no país e disseminar a adoção de boas práticas na área policial. Vamos integrar todas as forças e agir de forma articulada, de modo a vencer o crime organizado e reduzir a criminalidade e os níveis de violência. Precisamos ter uma segurança pública eficiente, que enfrente os desafios da criminalidade urbana dentro de um estrito marco de respeito aos direitos humanos. Ressalto que o enfrentamento da violência contra a juventude, especialmente a juventude afrodescendente, persistirá no centro de nossos esforços, bem como o combate à homofobia e à violência contra a mulher. Realizamos com grande sucesso a Copa do Mundo FIFA 2014. Os 12 estádios preparados para a Copa sediaram 64 jogos e receberam 3,4 milhões de espectadores, o segundo maior público de todas as 20 edições de Copa do Mundo. O Brasil recebeu pouco mais de 1 milhão de turistas estrangeiros de 203 nacionalidades, que deixaram em divisas cerca de 1,6 bilhão de reais, de dólares, melhor dizendo. Um total de 3,1 milhão de brasileiros circulou pelo país durante a Copa do Mundo. Os preparativos para este grande evento mostraram-se adequados. A movimentação total nos 21 aeroportos durante a Copa foi de quase que 18 milhões de passageiros, com índice de atraso similar ao observado na União Europeia e dentro do padrão internacional. Os torcedores e turistas se deslocaram na cidade-sede sem enfrentar problemas de transporte coletivo. O sistema de segurança funcionou como previsto e não houve restrições quanto ao sistema de telefonia e de transmissão de dados pela internet. Realizamos uma grande Copa do Mundo. Contra os céticos e os derrotistas, mostramos que o Brasil é capaz de vencer quaisquer desafios. Nos próximos 18 meses, estaremos totalmente engajados no processo de preparação das Olimpíadas e para Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. As obras já estão em curso e em parceria com os governos do Estado e do município do Rio de Janeiro. Vamos implementar todas as ações necessárias para fazer destes eventos mais um sucesso de organização.